Então, essa é a reflexão que faço sobre esse debate. Me chama a atenção, eu visitei, falei rapidamente ainda agora há pouco, no Pela Ordem, esse mecanismo fortíssimo que os senadores têm. Um pouco das minhas preocupações, porque junto com alguns parlamentares, nós visitamos. Espero que esse mecanismo da visita, da conversa, da discussão em Angra, né, mas discutir com a CNEM também, a gente acaba indo em Angra e acaba ficando de fora a quem regula. Então, trabalhar com quem regula, com quem executa, com quem faz a gestão das duas usinas, caminhando para a terceira. Nós precisamos interagir mais, acompanhar mais isso. Não é? E, assim, olhando esse aspecto dos cuidados, a estrada, nós temos que ter uma outra via de acesso em Angra 1 e 2. Precisamos melhorar isso. Acho que isso é um padrão que tem que sair daqui, senadora Lúcia Vânia. Nós não podemos trabalhar com aquela, com a 101 ali, com aquele padrão, considerando ali duas usinas e daqui a pouco três usinas. Isso tem que ser uma preocupação, isso é um produto que tem que sair desta audiência pública. Não é?
Senador.
Tem que haver uma reforma compatível com as providências cabíveis necessárias a uma estrada que está no entorno das usinas. Mas é uma pergunta, qual a população hoje do entorno das usinas nucleares ali? Porque tem uma população ali que mora próximo. Mas ali, um quilômetro, dois quilômetros. Tem gente próxima.
No raio de... há uma... Muito próximo não há ninguém, porque a área de... Não há ninguém residindo, porque a área de propriedade da eletronuclear. No raio de 5 quilômetros, moram cerca de 3.500 pessoas.
É um número significativo para 5 quilômetros.
Esses dados fornecidos pelos programas da prefeitura. E fazendo uma combinação com o censo, não o de 2010, que ainda não saíram os resultados detalhados, mas com o censo de 2000, admitindo que em cada domicílio haja 4 pessoas, há na região cerca da ordem de 1.000 domicílios, mais ou menos, nessa área de 5 quilômetros, que é a área prevista para uma evacuação preventiva e que cobriria praticamente 99,99% de eventuais acidentes possíveis na usina de Angra 1, e Angra 1 e Angra 2.
Diretor Laércio, nessa mesma ordem...
Eu quero só, senador João Pedro...
Nessa mesma ordem...
Uma questão de encaminhamento. Nós temos apenas mais 3 senadores inscritos. Então, para que todos os senadores se pronunciem, em seguida, nós passaremos a palavra ao doutor Laércio para fazer todas as considerações finais.
Só para me formar um juízo, por isso que eu perguntei o número da população do entorno, esse de 5, é um número significativo para 5 quilômetros. É um número expressivo, eu considero isso. E, na resposta, quantos abrigos existem hoje para atender esta população? Posterior, vossa senhoria pergunta. A outra, eu quero insistir que o Senado, esta comissão, as 3 comissões que estão fazendo a audiência pública, mas, fundamentalmente, a Comissão de Meio Ambiente, que compete à fiscalização, sobre os relatórios da Agência Internacional de Energia Nuclear, relatórios, evidentemente, com foco nas duas usinas nossas, do nosso programa, relatórios recentes, nós pudéssemos ter acesso, ler e, evidentemente, que formar um juízo a partir da visão da Agência Nacional de Energia Atômica. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador João Pedro. Passo agora a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Seguida, senador Lindbergh, senador Walter Pinheiro.
Senhores presidentes, senhora presidente, doutor Laércio Antônio Vinhas, eu acredito, eu sou um homem que é, eu sou um herdeiro do iluminismo, vivi no, eu sou ainda um herdeiro da cultura iluminista, acredito na ciência, né, e acredito na tecnologia para ampliar os limites da ação humana. Então, não só porque eu acho que a matriz energética brasileira tem que ser o mais diversificada possível, né, e nós temos que ser extremamente ambiciosos nessa matéria, mas porque eu acho também que o desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil é uma história extraordinária. É uma história que tem atos de heroísmo, tem figuras que merecem ser cultuadas, como, por exemplo, o almirante Álvaro Alberto. Gente que correu risco, gente que enfrentou dificuldades de toda a ordem, de incompreensão, de dificuldade de orçamento, de dificuldade institucional. Pode que eu sou favorável, com todas as cautelas que nós, que já foram muitas vezes enfatizadas aqui nessa reunião, né? E também com um esforço enorme de transparência, até para espantar os fantasmas que rondam uma questão ainda bastante misteriosa para grande parte da população, inclusive das camadas mais instruídas da população, sobre os riscos que adviriam do desenvolvimento da energia nuclear nas condições brasileiras, nas condições do nosso território, na nossa geografia, na nossa geologia, etc. Eu me lembro, nos anos 60, quando houve uma pressão muito grande, especialmente dos Estados Unidos, para que o Brasil firmasse naquele momento já o Tratado de Não Proliferação. Eu, na época, isso foi em 1967, antes de Cristo. Eu era presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito, em São Paulo. E, exatamente. E trabalhei junto com...
Preparou as condições para o Lindbergh ser o presidente da Uni.
Exatamente, já pensando no Lindbergh. Mas eu na época, houve um debate sobre a necessidade do Brasil manter sua autonomia em matéria de desenvolvimento da tecnologia nuclear para usos pacíficos. E se via na assinatura daquele tratado possíveis entraves a esse desenvolvimento. Tanto é que demorou muitos anos para ser que fosse o Brasil ratificasse o tratado. Eu pergunto, na discussão de hoje, várias vezes foi abordado o aspecto da atualização da nossa tecnologia e da necessidade de termos sempre a tecnologia mais up-to-date em matéria de tudo aquilo, em comparação com tudo aquilo que se faz na aplicação da energia nuclear para a produção de eletricidade. Eu pergunto ao diretor da nossa Comissão Nacional de Energia Nuclear, a quantas anda essa atualização da nossa tecnologia? Os equipamentos da usina Angra 3, segundo nos disse o presidente da Nucleobras, datam de 20 anos atrás, né? Seriam eles hoje a expressão daquilo que nós temos de mais moderno? Existem canais de comunicação entre os diferentes países que dominam com um grau bastante de avanço bastante razoável, como é o caso brasileiro, a tecnologia nuclear para uso pacífico? Existem formas de comunicação entre as instituições dos países, de modo a que nós possamos nos beneficiar do resultado das pesquisas e dos avanços tecnológicos que são promovidos em outros países, né? Qual é o papel da agência, da Comissão Internacional de Energia nessa difusão? Ela propicia, ela segura? Qual é a nossa relação com essa instituição internacional? São as perguntas que fazia a vossa senhoria.
Muito obrigado, senador Aloysio Nunes Ferreira. Com a palavra, senador Lindbergh.
Vou ser bem direto, porque eu volto novamente à questão do licenciamento definitivo da usina Angra 2. O senhor falou antes que o problema agora está no Ministério Público, A gente aqui quer até perguntar se é Ministério Público Federal, quem é o procurador, porque interessa essa casa entrar nessa discussão, mas é de estranhar um tempo tão longo, né? A usina está em atividade desde 2002. Eu fui prefeito do município, eu sei como é que é cada processo de licenciamento, a intervenção do Ministério Público, mas a gente sempre vai lá, tenta explicar como é que é, como é. Então, eu acho que tem, de fato, mais de oito anos, quase 9 anos em ação, sem um licenciamento definitivo. Interessava saber quem é o procurador, porque esse é um assunto que eu acho importante. Não é razoável não ter esse licenciamento definitivo. Talvez tenha alguma pendência que seja relevante, por isso nosso interesse em conversar com o Ministério Público. Agora, volto novamente aos rejeitos radioativos. A opinião de pessoas que conversaram comigo é que, de fato, estarem armazenados nesses galpões, na usina, não é a situação apropriada, né? E eu queria saber também, porque eu soube, já citei novamente aqui, estou quase repetindo a pergunta, que houve uma comissão que foi, a própria presidenta Dilma, na época ministra Casimiro, participou, e um dos pontos era metas para um depósito definitivo, né? O que foi feito? Eu achei a explicação do presidente Otton, estão esperando, eu achei insuficiente. E como que nem esse órgão, que tem essa função de fiscalizar, eu quero saber quais são os prazos, o que é feito. Se é problema orçamentário, eu sei que a construção lá do Abadia do Goiás custou 7 milhões. É esse o problema? Se for esse o problema, tem que ser explicitado, porque eu acho que podemos ajudar, colocar claro esse debate, ajuda nas discussões, qual é das prioridades do Ministério do Planejamento e tudo mais. Mas eu quero fazer outras perguntas aqui bem diretas. No Rio de Janeiro há um reator de pesquisa na cidade universitária, na Ilha do Fundão, pertencente ao CNEM. Eu sei que é um reator pequeno, com reduzido potencial de acidente. Chegou ao meu conhecimento que esse reator já opera há mais de 30 anos e não tem certificação da CNEM. Quero saber se isso é verdade para operar. E também tenho a informação de que reatores de pesquisa de São Paulo e Minas Gerais também não têm essa certificação. Fazer uma outra pergunta sobre uma mina de urânio em Poços de Caldas, que concluiu suas operações há mais de 10 anos. Presidente Hollenberg, acho que se interessa essa comissão, deixou um passivo ambiental que pode ser visto, inclusive, por satélite. Toda a cava da mina de urânio continua a céu aberto. Eu gostaria de saber o motivo pelo qual a CNEM, como órgão responsável de fiscalização na área nuclear, não tomou nenhuma atitude efetiva para solucionar essa questão, deixando que a degradação ambiental prossiga justamente numa região turística importante como Poços de Caldas. Correio Brasiliense de ontem traz uma reportagem sobre o fato do Brasil, que é detentor da 7ª maior reserva do mundo de urânio, está importando esse material. Há atrasos no processo de licenciamento, talvez com razão, mas nós queríamos entender. Essa é daquelas questões que a presidente Dilma, eu tenho certeza, quando toma conhecimento, fica... Sétima maior reserva de urânio no mundo, nós estamos importando. Fica uma arara, para usar o termo que usou.
Você nem sabe quais as questões que deixa o presidente Morário. Eu gostaria até que de transmitir a senhora algumas.
Esse termo foi usado pela própria presidenta.
Eu pediria ao senhor que transmitisse.
Polêmica
algum.
De pombos,
eu tenho uma
e falcões,
relação, eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista grande.
Então, são essas as perguntas.
Muito obrigado, senador Lindberg. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, eu sei que nessa hora a gente vai ficando já, não sei se a fome ou até a vontade de comer, nos move de forma mais agoniada. Mas eu queria dizer que eu lamento o processo que nós adotamos aqui, porque, na realidade, o debate feito com o doutor Otto tem uma característica e a necessidade, inclusive, da junção da participação da intervenção dele com a de doutor Vinhas, Eu diria que é, inclusive, a parcela mais importante desse debate. Eu vou usar aqui uma resposta que o doutor Otto deu. Óbvio que fazendo já as minhas ilações. Quando ele respondeu a mim e a Lindbergh, quase que ele disse assim, ó, minha obrigação é fazer gerar energia. Ponto. Daí para lá, o que é que vai acontecer, tá? É tarefa de outro órgão. Então me parece que essa junção, e aqui o senhor explicitou sobejamente bem, caminho, passos, ou seja, ter a leitura da segurança como um pressuposto básico para a definição da política e, consequentemente, implantar dentre nós, mais do que a legislação, a cultura, como o senhor mesmo colocou. Porque lei, não, meu cara Luiz, lei até as figuras rasgam. Cultura é mais difícil. Tá? Muito mais difícil. Esse que é o principal problema. Nós não temos a cultura. E aí eu estou falando agora da experiência concreta e prática, da relação do poder público. Nós não temos a cultura do processo de fiscalização com um senso de responsabilidade. Nós temos a cultura com um processo de acompanhamento por parte dos órgãos de fiscalização para o cumprimento daquilo que a lei determina e não para o que a cultura deveria ensinar. Eu vou traduzir rapidamente aqui para fazer alguns comparativos. Nós nos acostumamos no eixo de fiscalização a um processo posterior que resulta em multa em quem causou o prejuízo. Eu me lembro, e eu contava até um episódio aqui engraçado, meu amigo Lindbergh, quando foi debatido aqui no Senado, na época do Caladão. Eu não era senador, eu vim para cá até porque me interessava para o tema, não tive a oportunidade de falar naquela época, mas tive o apagão que deu no sistema de telecomunicações brasileiro logo após o processo de reestruturação do setor. O Senado fez aqui, na época, uma grande audiência com Renato Guerreiro, com o saudoso Renato Guerreiro, que faleceu há pouco. E aí, daquele resultado, doutor Vinhas, eu pergunto, resolveu o problema? Não. Aplicou-se uma multa astronômica. Aí uma pergunta que eu fiz a Guerreiro na época, assim, vinha cá, e se eu deixei de ligar para minha mãe no Dia das Mães com um caladão, velho? Não tem multa nenhuma que esse cara pague, que reponha, que devolva essa minha falha de não poder me contactar com a minha mãe. Não tem multa que pague isso. Eu posso depois me explicar, dizer, minha mãe foi a tele de não sei das quantas que fez isso. Foi! Eu estou falando de algo que eu ainda posso fazer posterior, contactando com minha mãe. Imagine uma situação dessa. Eu aplico multa, vou lá, faço, aconteça e tal, tal. Chego para fiscalizar os efeitos e para aplicar as multas. E aí? E as vidas que se foram? Voltam como? E os problemas que vão ficar? A multa vai resolver isso? Não. Então, portanto, não é só um problema orçamentário, que eu acho que a Lindbergh toca bem. A gente não pode, em nome de um problema ou de uma escassez orçamentária, colocar isso num plano de fundo. Isso é plano principal. Se não tem orçamento para isso, então outras coisas deveriam ser cortadas e essas questões passam a ter a primazia no atendimento, porque eu estou trabalhando com vidas. Então, eu acho que essa é a parcela principal para a gente definir, por exemplo, qual deve ser o rumo nosso nessa questão de matriz energética. Porque quando a gente fala, não, o negócio, resolvemos o problema com a geração hídrica, por conta daí, agora é fio d'água, etc, e tal, 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 blá, blá. Remanso, Casanova, Centro-Sé, Pilão, Arcade e Sobradinho, foram. Ah, mas nós erguemos novas cidades. A Bahia tem uma cidade que é resultante de atingidos de barragem, Serra do Ramalho. Desagregação plena e total. As famílias que estão em Serra do Ramalho não têm as mesmas condições que tinham, inclusive, onde moravam.